Paraná em Rede está de volta.
Donos de bares, restaurantes e casas noturnas e trabalhadores do setor de Curitiba preparam para esta quinta-feira uma manifestação que vai marcar os 6 meses do primeiro decreto restritivo ao comércio durante a pandemia. No período da tarde, os participantes vão se reunir no Centro Cívico para protestar e pedir o retorno das atividades das casas noturnas. Na segunda-feira, profissionais do setor também se manifestaram em Londrina, em frente à prefeitura, para se posicionar contra o decreto de lei seca. Atualmente, os bares de Londrina estão fechados e vigora no município uma lei que impede a venda de bebidas alcoólicas após as 10 da noite por alguns estabelecimentos. E uma pesquisa paranaense está estudando a utilização de cavalos para produzir anticorpos contra o coronavírus.
Os pesquisadores estão inserindo partes da coroa do coronavírus, que o vírus usa para atacar as células humanas, no organismo dos cavalos. O sistema imunológico deles percebe os fragmentos como invasores e produz anticorpos. São esses anticorpos que vão ser utilizados para o tratamento em humanos, como conta o coordenador da pesquisa, Dr. Lauro Mera de Souza, do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe.
Isso é o que a gente chama de imunização passiva. Ou seja, ele não é como a vacina é uma imunização ativa. Então nós estimulamos nos cavalos a produção de anticorpos. Esses anticorpos depois de produzidos são extraídos, são purificados, vão ser testados, claro, quanto à sua capacidade de neutralizar o vírus. E depois sim, serão utilizados nos pacientes que estão com contaminação ativa e principalmente aqueles pacientes que não conseguem então desenvolver o sistema de defesa sozinhos.
A tecnologia de produção de anticorpos a partir do sistema imunológico de cavalos é mais utilizada contra venenos de picadas de aranhas, escorpiões e cobras peçonhentas. Segundo o coordenador, este método não é adotado normalmente contra viroses porque as vacinas protegem a contaminação. Mas como a vacina contra o coronavírus ainda não está disponível, os anticorpos que devem ser produzidos em larga escala assim que terminados os testes podem ajudar pessoas em situação mais crítica.
O que acontece é que as vacinas ainda estão nas fases de teste também. E nós temos um número muito grande de pessoas infectadas. Para essas pessoas, a vacina não vai ser útil, porque elas estão com o vírus ativo. Elas precisam de um tratamento contra o vírus ativo. Todo o esforço agora para combater a pandemia é válido, né? Porque nós estamos, justamente o termo pandemia refere-se a um quadro bem crítico em que grande parte da população ou está infectado ou corre risco de ser infectado.
O estudo é uma parceria entre o Centro de Produção e Pesquisas Imunobiológicas da Secretaria Estadual de Saúde, do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe e da Universidade Federal do Paraná. De Curitiba, Amanda Iargas.
Tribunal de Justiça do Paraná condena a Sanepar e a Rodonorte a pagar indenização a famílias das vítimas de acidente com funcionários da Vivo. Esse acidente foi em 2003 e, desde então, as famílias lutam para que a Justiça reconheça a responsabilidade das empresas no acidente que matou 10 pessoas.
Era dezembro de 2003 e 9 funcionários da Vivo de Maringá voltavam de uma confraternização de fim de ano em Curitiba quando a van em que eles estavam derrapou na pista. O veículo bateu contra um caminhão na pista contrária e todos os ocupantes da van morreram na hora. O acidente foi provocado pela lama que estava na pista. A perícia apontou que a lama foi consequência de um vazamento de água de uma tubulação da Sanepar. A apuração apontou também que a lama permaneceu na pista por mais de 10 horas sem que a concessionária de Rodovias Rodonorte tivesse sinalizado ou limpado o local. 16 anos depois, o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a responsabilidade das empresas no acidente e condenou as duas ao pagamento de indenização às famílias dos funcionários da Vivo e do motorista da van, como explica o advogado César Eduardo Misael de Andrade.
Já havia uma sentença de primeiro grau que havia sido favorável às famílias, porém a decisão de primeiro grau condenou unicamente a Rodonorte. O Tribunal de Justiça do Paraná, ele ampliou a condenação quanto aos valores e estendeu a responsabilidade à Sanepar. Então, pela decisão que foi proferida agora, tanto a Rodonorte como a Sanepar são as responsáveis pelo acidente e as duas solidariamente deverão indenizar as 10 famílias das 10 vítimas. A indenização é basicamente de danos morais e de lucro cessante, ou seja, é o pensionamento. O juiz do tribunal, desembargador do Tribunal de Justiça, cada família teve um arbitramento diferente em razão do tamanho da família. Então, por exemplo, se era um pai de família que tinha, que tinha esposa e filhos, um valor para aquele núcleo familiar determinado maior, por exemplo, que uma vítima que tinha só os pais, ou só tinha, tinha uma quantidade menor dentro do núcleo familiar. Então, ele sopesou a importância, o tamanho do núcleo familiar. Isso para os danos morais. Somando todas as indenizações dos danos morais, superou R$2 milhões. Porém, esse valor acrescido dos juros desde a data do evento, hoje certamente supera R$6 milhões de danos morais. Além disso, cada vítima tem a sua particularidade no que se refere à idade e ao salário.
Mas a batalha jurídica ainda não terminou. Cabe recurso e o risco é que o sofrimento se prolongue por mais anos ainda.
O que as famílias mais desejam é definitivamente enterrar os seus familiares, seja os seus filhos, seja as suas filhas, seja os seus maridos, seja os seus pais. E enquanto esse processo não terminar, essa fase da vida, essa fase do luto das famílias não termina. Então, cada tempo que passa, cada minuto, cada dia que passa, as famílias se encontram mensalmente e é um sofrimento a mais. Eu acho que é uma atitude totalmente desproporcional que foram adotadas por essas empresas responsáveis. E agora nós esperamos que eles tenham um pouquinho de bom senso e venham para quitar logo essa dívida, porque as famílias, elas unanimemente entendem. Isso não vai trazer nossos familiares. Mas eles estão, assim, confortados e conformados quando isso definitivamente terminar, para que as pessoas jurídicas responsáveis arquem com as consequências dos seus danos que eles causaram. É essa a resposta que eles precisam.
Em nota, a Rodonorte informou que aguarda ser intimada da íntegra do acórdão a fim de que possa analisar a decisão de forma mais detalhada e, caso necessário, apresentar eventuais medidas cabíveis. A Sanepar divulgou a seguinte nota. O departamento jurídico da Sanepar está analisando a decisão judicial para definir a medida a ser adotada pela companhia, levando-se em consideração que ainda cabem recursos. De Maringá, Luciana Penha.
Começa hoje o Festival Online, versão digital e gratuita do Festival de Curitiba. Durante a semana, o evento vai transmitir shows, espetáculos e uma oficina pela internet. A 29ª edição do Festival de Teatro de Curitiba estava prevista para março, mas precisou ser adiada por causa da pandemia do coronavírus. O Festival Online vai funcionar como uma prévia do Festival de Curitiba, que ainda vai acontecer, mas sem data marcada. A abertura é hoje com uma apresentação do cantor Emicida. Na sexta-feira, tem bate-papo teatral com especialistas no assunto a partir das 8 da noite. No sábado, o evento conta com o show infantil Miudinho do Grupo Tri, a partir das 4 da tarde. O espetáculo faz parte do programa Guritiba e conta com o grupo, que é sucesso entre crianças e adolescentes. Ainda no sábado, o Festival Online transmite a peça Maternagem com a atriz Amanda Costa. Já no domingo, a partir das 8:30 da noite, o evento tem o espetáculo Antunes Filho, Sodoma e Gomorra, uma parceria com o Sesc de São Paulo. Por fim, entre os dias 21 e 24 de setembro, o Festival Online traz o curso Compor em Cena com Paulo de Moraes, da Armazém Companhia de Teatro. Para mais informações sobre a programação, acesse festivaldecuritiba.com.br. Na coluna desta semana, Lênia Luz fala sobre as escolhas relacionadas à carreira e aos cuidados com os filhos.
Vamos empreender.
Hoje eu quero falar sobre escolhas. Escolhas que as mulheres muitas vezes têm que fazer na sua carreira e que os homens também. Existe um cálculo equivocado que algumas mulheres fazem, é abandonar cedo a carreira porque o salário mal dá para cobrir os custos dos cuidados com os filhos, seja como uma babá, como uma creche. É uma despesa enorme e é frustrante trabalhar muito só para empatar. Mas as mulheres precisam aprender a calcular os custos dos cuidados com os filhos, tomando como base não o salário atual, e sim o salário futuro. futuro. E os homens que querem parar de trabalhar, sim, existem homens que querem parar de trabalhar para estar com seus filhos. Se a sociedade, por um lado, facilita demais que as mulheres desistam da maratona profissional, por outro lado, dificulta muito para os homens. Assim como as mulheres sentem que a responsabilidade primária pelos filhos é delas, muitos homens sentem que a responsabilidade primária pelo sustento da família é deles. Esse conceito em relação a si mesmo está ligado, sobretudo, a sucesso profissional. E frequentemente os homens acreditam que não têm outra escolha a não ser continuar na maratona até o final. Enquanto isso, as mulheres desistem da maratona. Decidir confiar um filho a cuidados de terceiros e voltar a trabalhar é uma decisão muito difícil. Qualquer pai ou mãe que fez isso, inclusive eu mesma, sabe como pode ser uma coisa dolorosa. Os termos para essa escolha só começam a ficar razoáveis se for um trabalho atraente, interessante, compensador. E mesmo depois da tomada de decisão, os pais têm todo o direito de reavaliar sua escolha ao longo do caminho. Todas as pessoas com sorte suficiente de ter opções deviam mantê-las abertas. Não entre no mercado de trabalho, não empreenda já procurando uma porta de saída. Não meta o pé no freio, acelere, mantenha o pé no acelerador até precisar tomar uma decisão. Esta é a única maneira de garantir que, chegado o momento, haverá de fato uma decisão a ser tomada. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
E esse foi o Paraná em Rede desta quinta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.